por total sobre a demarcação da reserva ambiental do Tatu Bola, e também tivemos a oportunidade de conversar com o José Adenilson, ele que é presidente dessa associação que veio reivindicando e falando, né, em nome de municípios como Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, isso no sertão de São Francisco. Então, já já vamos trazer todas essas informações aqui no nosso Conexão Cidade. Volto com vocês aí no estúdio.
São 7:03, agora 7:03. Bahia concentra 6 das 6 cidades mais violentas do Brasil, aponta Atlas de Violência 2026. E Juazeiro, lamentavelmente, está entre as citadas. Pesquisa da Serasa aponta que restituição do imposto de renda deve ajudar brasileiros a quitar dívidas.
Vamos falar também sobre uma ação. Comunidades de Juazeiro articulam reconhecimento de quilombo urbano nos bairros Quidé, Palmares e Nossa Senhora das Grotas. E falar em São João, falar em festa, a Fundação Luiz realiza forró beneficente na próxima sexta-feira.
Bom, são 7:04 agora, 7:04, para falar de esportes, é ele, Ranieri Alves. Bom dia, Ranieri!
Bom dia, Enio, bom dia, Lidiane, bom dia, Leane, Caleb, bom dia a todos ligados no Conexão Cidade. Daqui a pouco, vamos falar dos jogos de ontem, Sul-Americana, Libertadores com os brasileiros na jogada, o Flamengo, hein? O Santos, o São Paulo estiveram em campo, e hoje... Hoje é dia de Palmeiras, hoje tem Fluminense, vai ser uma festa, né, do futebol sul-americano, Libertadores, tudo isso a gente vai destacar aqui dentro do Conexão. Além da Copa do Nordeste, vamos conhecer hoje os finalistas, que a Vitória joga, o Sport também, né, o Fortaleza, o ABC em campo. A gente vai destacar tudo isso aqui dentro do Conexão Cidade.
Aí isso aí, é Ranieri Alves, daqui a pouco ele volta falando de esportes. Como é que tá o clima para hoje aí, Lidiane? Hoje, o clima tá quente, viu?
Tá, mas diz aqui que tem céu nublado por aí também, viu? Não sei se mais tarde vai nublar, porque agora eu tô vendo sol lá fora.
Céu nublado hoje?
É, tá dizendo aqui que o céu tá nublado.
É 9 da manhã, tá marcando nublado aqui, mas... Não, deixa eu ver.
Mas tá, tá sol, né?
Marcando 9 da manhã aqui, céuzinho nublado rápido, depois fica entre nuvens até 11 da manhã e o sol reina a partir do meio-dia, meu irmão. Aí até as 4 da tarde é solzão na muleira.
Pois é, podendo chegar a 32 graus aí, a temperatura máxima.
32?
Isso.
Rapaz, solzão na muleira, hein? Quem aguenta?
E nesse momento tá em 22.
22 graus agora?
Isso.
Só?
Só.
Rapaz, parece que tá mais, viu?
Por enquanto.
Sei, tô sentindo calor. O calor tá pegando. Deixa eu ver, rapaz, deixa eu ver aqui. O meu aplicativo, como é que tá mostrando aqui a temperatura agora? É isso mesmo, deve ser uns 20, 24 graus. O seu tá marcando quanto aí?
22.
Não, isso aí tá, foi mais cedo, viu? 7:06, 24 graus. Não atualizou, não. Bom, são 7:06, agora 7:06, vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, agora o trânsito está fluindo bem nesta manhã de quarta-feira, às 7:06. Você não enfrenta nenhuma dificuldade na subida da ponte, também no viaduto dos Barranqueiros. Está muito tranquilo ali a rotatória dos Barranqueiros, trânsito fluindo bem. A ponte Presidente Dutra é aquela movimentação mais intensa para quem sai de Petrolina, sentido Juazeiro. Você tem um trânsito mais movimentado, porém, sem nenhuma dificuldade neste exato momento. Para quem sai de Juazeiro para Petrolina, sem nenhuma dificuldade, trânsito fluindo super bem, às 7:07. Eu vejo um ponto aqui que chama atenção, é a rua Oscar Ribeiro, né? Trânsito intenso, é incomum você ver um trânsito intenso, principalmente nesse horário ali naquela região. Porém, agora está marcando aqui o Waze, trânsito intenso com velocidade média de 6 km por hora, depois que se atravessa ali, muito próximo à Travessa da Maravilha. É, para quem pega aquele semáforo até atravessa a Maravilha. Não sei se aconteceu algo ali. É o único ponto que chama atenção agora, nesta manhã. Ponte Presidente Dutra, como eu já falei, é aquela coisa um pouco mais lento para quem está saindo de Petrolina sentido Juazeiro. Nesse horário tem um excesso maior de veículos e, curiosamente, toda vez que a câmera mostra a ponte, a gente consegue visualizar pela câmera da Ampla a Raul Alves, né? Está sempre com o semáforo fechado ali da Rua do Paraíso. Curiosamente, sempre quando a câmera mostra, está fechado lá, mas é Eu passo por ali, quase não vejo aquele semáforo fechado, raro.
Ele é muito rápido também, né?
Pra, é. Para o povo. Então, é, justamente para dar essa mobilidade e essa agilidade para evitar esse congestionamento que acontece na ponte. 7-8, a gente espera que essa obra da travessia urbana seja entregue o mais rápido possível, porque o povo precisa circular mais rápido. Essa coisa de ficar parado em trânsito.
Fato.
O cara já vem morar no interior para evitar isso. Chega no interior, dá de cara com um trânsito intenso, trânsito complicado, meu irmão.
É sair do problema.
É, a gente precisa sair de capital para vir para o interior, porque sabe que no interior é tudo mais tranquilo, né? Em tese.
Juazeiro não é mais contramão da história.
Não, mas é porque Juazeiro e Petrolina, quando a gente fala Juazeiro e Petrolina, porque acabam se fundindo as cidades.
Não tem como
você
tem uma cidade, trânsito.
É, do tamanho de Feira ou maior, quando você junta as duas cidades, entendeu? Então, é porque só o que une aí as duas cidades, é o que divide é o rio e o que une é a ponte. Então, meu irmão, já foi. 7-8, mas ontem estava um inferno, literalmente falando, um caos por conta da manifestação que teve ontem, né? A gente anunciou isso logo no começo do programa, né? Não tinha muitos detalhes, eles não passaram muitos detalhes do horário, como ia ser e tal, mas a gente sabia que manifestação na ponte Presidente Dutra é para chamar atenção, eles vão geralmente no horário de pico.
E causar transtorno.
É, e se não fosse no horário de pico, ia dar no mesmo, ia dar trânsito, porque para uma, se você travar essa ponte, uma via apenas, meu irmão, aí o caos está formado. E, consequentemente, atrapalhou o trânsito todo, dos dois sentidos. Né? Para quem estava na Raul Alves, por exemplo, lá de Cade Juazeiro, e na Santos Dumont também enfrentava. Por quê? Porque ali, qual foi a estratégia? Acho que foi a Polícia Rodoviária Federal, né? É, deixava passar alguns, passava tipo um semáforo de uma via só. Eles seguraram ali, ó, vocês passam, segura, agora vem o povo de Juazeiro para cá, para Petrolina, para, volta, o povo agora de Petrolina para Juazeiro. E aí gerou congestionamento nas duas. Tava um terror, a verdade é essa. Eu não peguei esse trânsito porque eu fui mais sabido, já sabia do BO, fui pela Adolfo Viana e não fui para 7 de setembro, deixei meu carro numa outra rua para não ter que passar ali pela Santos Dumont. Evitei aquilo ali, ah, meu irmão, não tenho paciência para trânsito não. Ainda mais quando é trânsito complicado que está parado e fica muito tempo ali, né? E aí eu fugi logo. A vantagem de estar fazendo o programa aqui, acompanhando o trânsito, é isso, né? Que a gente já se adianta e aí, como tem outros caminhos, a gente acaba evitando onde tem o BO. Mas o Caleb Alencar esteve lá, acompanhou tudo e vai trazer essa reportagem para a gente.
A nossa ouvinte aqui, a Mila, disse que não teve como evitar, acabou
no meio do caos.
No meio do caos, exatamente.
Ô, Mila.
E tem participação aqui de ouvintes.
Mas o Caleb, hein? Vamos com o Caleb primeiro.
Caleb ainda
não. Não mandou? Alô, Caleb Alencar, cadê você? Bora com o ouvinte, então.
Que ali? Qual foi a estratégia? Bom dia, Enio Medeiros, Luciano Souza, Leana Aline, todos os ouvintes do Conexão. Ô, Enio, eles fizeram a manifestação, tô vendo vocês comentando aí sobre a manifestação. Eles fizeram a manifestação, mas não foi no horário de pico, não, viu?
Agora vem um povo de Juazeiro.
Se fosse no horário de pico, meu irmão, mas se estendeu até o horário de pico. Mas não foi no horário de pico, não. Eles esperaram.
É, exatamente, foi depois do horário de pico, foi entre, né? Porque acaba prejudicando aí o dia inteiro. Quando começou a organizar e normalizar, foi aquele depois de meio-dia. Tem mais ouvinte com a gente, vamos ouvir.
Bom dia, Enio, Lidiane, Leane, Caleb, Ranieri e a todos. É, Enio, você falou aí um ponto bem positivo do transtorno do protesto. Nada contra o protesto. Mas vou fazer uma ressalva aqui dos últimos protestos que teve em relação à interdição. Teve a dos pescadores, que a polícia foi lá, jogou bomba para dispensar, foi aquela confusão toda. É, e eles deixaram um espaço para passar, não fecharam a via toda. Teve dos professores, que foi a mesma coisa. É, do motorista, solicitaram que deixasse uma via para passar, para garantir o direito de ir e vir. O de ontem fecharam e não deixaram passar nada e ficou por isso mesmo. É interessante, né? É uma coisa interessante. Por que será que o de ontem poder fechar a pista e fazer o que quiseram e a gente ficamos nesse transtorno todo, certo? Por uma coisa de uma lei que é de 2014, pô, são 12 anos, mas enfim, nada contra eles ter feito protesto, mas o direito de ir e vir eles tinham que deixar.
Tá aí a indignação, né, do nosso amigo Fabiano Leite. Mas manifestação é manifestação, né? E eles vão fazer para atrapalhar, justamente para chamar atenção. Se não fosse assim, não ia chamar atenção. Mas tinha uma via livre, né? Eles não fecharam todas as vias. Não foi isso que aconteceu? Mesmo porque a Polícia Rodoviária Federal estava lá. Então, não tinha nada de ilegal na manifestação, pelo que eu entendi. Não é verdade?
Exatamente. A Mila até colocou aqui, ó. Tava passando, sim.
É isso, estava passando.
E a polícia estava lá.
Estava lá, justamente para organizar. Né? Então, é porque é justamente isso, né? Manifestação, eles estão exigindo um direito deles lá e vai gerar um transtorno para todo mundo, para chamar atenção mesmo, para a sociedade perceber e chamar atenção. Esse é o objetivo, né, da manifestação. Se fosse uma rua privada, tal, que não atrapalhasse ninguém, ninguém nem ia dar conta. Ninguém nem ia comentar, inclusive, e a gente nem ia falar sobre o assunto. Mas o Caleb Alencar estava lá ontem e vai trazer essas informações para a gente.
Ademir, presidente da associação, que está aí realmente nessa reivindicação. E, claro, após o presidente Dutra, hoje parou nos dois sentidos. E, Ademir, realmente a reivindicação de vocês é relacionada somente à preserva do Tatu Bola ou realmente através dessa lei federal que hoje as multas chegam aí no valor de 250 mil ou mais?
Nosso problema é com os dois governos. Aqui no Pernambuco, aqui nós temos a reserva ambiental, que foi criada em 2014 e assinada no último mês do governo Paulo Câmara, que ela tira o direito de nós morar na nossa propriedade. E a gente vem negociando isso com a governadora Raquel Lira, né? E buscando resolver essa solução. Só que quando a gente está finalizando, o governo federal vai ver em cima da mesma reserva, através do satélite do ICMBio, multando as pessoas da reserva. Então nós estamos sendo perseguidos pelo governo do estado e pelo governo federal. E o governo federal, através do ICMBio e IBAMA, ele está multando hoje, não é só esses três municípios, é o Nordeste inteiro. Eles colocaram um alerta vermelho, né? Todo mundo que mandava para sua propriedade está vendo lá, alerta vermelho. A minha propriedade está 100% dentro do tatu-bola e ela está com 5 alertas vermelhos. Então, eu estou indo para o embarque duas vezes. Uma do tatu-bola, da reserva do tatu-bola, que é um animal que não existe. Se o governo do estado encontrar um tatu-bola aqui, eu como ele cru, né? Então, nós estamos sendo perseguidos pelo governo do estado e pelo governo federal, né? Hoje a gente sabe que quem está mandando no Brasil não é Centrão, não é o governo federal, não é o Congresso, nem é o Senado. Quem está mandando no Brasil hoje é o ICMBio, uma ONG criada em 2015, e que ela está vendendo todos os biomas. A gente vem negociando e hoje o documento está na mão da governadora. Está faltando só a assinatura dela para resolver a nossa vida. Né? Então, é isso que a nossa reivindicação. E uma das pautas aqui é que o Congresso marque uma audiência pública para discutir com os agricultores os nossos problemas e os nossos direitos e os nossos deveres. Porque quem está decidindo a vida do agricultor hoje são ambientalistas que não conhecem a nossa situação, que não conhecem a situação do semiárido, que já sofre aqui com a seca. Hoje, para você ter ideia, cavar um poço artesiano na propriedade é crime ambiental. Fazer um barreiro é crime ambiental. Tirar uma areia lá da sua roça para fazer uma construção é crime ambiental. Então, tudo hoje virou crime ambiental.
E essa lei partiu do governo federal?
A do Mamos Bioma com o IBAMA vem do governo federal. E o Tatu Bola vem de 2014 do governo do estado. Né? Então, aqui no Pernambuco, já no Piauí e nas outras regiões, são todas do governo federal. No resto do Nordeste, é governo federal, Mamos Bioma e o IBAMA, que está embargando e multando as propriedades com multas que o pessoal não tem condição de arcar.
Então, o senhor, como já foi aliado diretamente com o atual governo, como é que se vê realmente essa lei que prejudica o homem e a mulher do campo?
Tem duas coisas aí para ser caracterizado, como falado aqui, Caleb. Dizer o seguinte, uma coisa é esse parque, a outra coisa é a multa que está sendo dada pelos órgãos federais através de satélite. Essa é uma outra discussão. O parque do Tatu Bola é uma coisa que desde o governo passado vem se trabalhando, porque trouxe um prejuízo muito grande para esses criadores que preservam, porque eles acharam essa quantidade de terra para criar um parque, porque os agricultores não são simpáticos com a ideia de desmatamento. Historicamente, essa é uma região que tem uma conservação muito forte. Lá atrás, no governo de Eduardo, foi feita uma promessa do governo de Pernambuco que cada gol que tivesse na Copa era uma quantidade de 1.000 hectares. E aí se pegou um parque com 110.000 hectares, que era a meta. Isso atingiu violentamente quem mora nessas áreas. Eu, quando estava deputado, a gente pressionou o governo. O governo sinalizou que resolveria e não foi resolvido. Agora nós estamos pedindo à governadora. Se tem um lugar que poderia pensar em um parque de proteção, era em algum lugar que tivesse estragado, tivesse desmatado para recuperar. Mas essa região é uma região que tem um controle natural da caatinga. As pessoas prezam por criar os animais na caatinga, prezam por ter abelha, prezam por ter caça. Então, o governo precisa ver isso. O município tem recebido o ICMS verde, mas não tem chegado nada para os produtores. Porque se tivesse um aluguel para dizer assim, quem proteger 1 hectare de caatinga vai receber um incentivo financeiro anual, eu acho que até esse posto toparia, porque ele já conserva naturalmente. Então, essa é uma discussão que precisa de uma reação do governo. E eu sei que está incomodando aqui a ponte, mas ele vem clamando há muitos anos. Eu acompanho esse gemido já há muito tempo e precisa de uma resposta.
Vereadora Maria Helena, essa manifestação que agora parou a presidente Dutra, a ponte, e realmente é uma manifestação válida por parte dos agricultores, que recebemos informações que estão recebendo multas que chegam ao valor exorbitante de até R$250 mil.
Até mais, nós temos multa, a parada não só é pelas multas, a parada é pela revogação do decreto que penaliza de morte praticamente os pequenos agricultores de Petrolina, Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista. E que o governo federal, inclusive, já começou a executar com multas altíssimas uma determinação que não corresponde às aspirações do povo, dos agricultores, das agricultoras, principalmente desses dois municípios. Brasília está de olhos fechados, ainda não se atentou para o estrago que ela está fazendo na vida dos nossos pequenos agricultores, principalmente os pequenos agricultores, que historicamente, ancestralmente, vivem nessas áreas, nas suas áreas rurais. Portanto, eu estou aqui apoiando esse movimento e entendo que os nossos políticos de Brasília, a partir de Petrolina, têm que se inteirarem para derrubada, para revogação desse decreto na sua íntegra.
E já também aqui, ao lado do vereador Marquinhos, vereador, realmente é uma manifestação que ela é válida, é uma manifestação que onde pessoas, agricultores do Piauí, praticamente perderam suas terras, porque são multas que vão acima do valor das terras. E também estão aqui junto dessa manifestação, que parou realmente Petrolina e Juazeiro nesse momento.
É um momento pacífico para Ema Ponte, por uma necessidade de respeito ao homem do campo, que é quem bota a comida na mesa desse povo que está aqui, dizer que é uma injustiça, porque o homem do campo, ele deixa a reserva dos 20%, ele cumpre com a legislação. E por que que o Ibama agora estão mudando esse povo, mudando uma quantidade de necessidade, por via satélite? O homem do campo também saber, a multa tem chegado, e se eles perceberem, então assim, dizer que aqui eles não estão desrespeitando o direito de nenhum, já temos o direito do mototáxi, do moto Uber, do taxista, de todos os movimentos que já teve aqui do Sem Terra. Então aqui é um respeito justo, é um direito justo de cada cidadão poder atrás do seu direito. E assim, esse homem aqui é quem justamente bota a comida na mesa de todos que estão aqui.
Tá aí as informações de Caleb Alencar. com relação à manifestação de ontem, que aconteceu na ponte aí, os problemas que os agricultores estão enfrentando.
Pois é. Né? Mas é isso, a gente sabe que essas manifestações acontecem, eles escolhem justamente a ponte Presidente Dutra, porque sabe que vai realmente parar.
É onde causa, né?
É, as duas cidades, para chamar justamente a atenção da sua causa. Né? Atrapalha a vida de muita gente? Atrapalha, verdade. Mas é um direito de se manifestar, né? Isso é um direito que cada um tem. São 7 horas e 23 minutos. 7h23.
Antes da gente ir para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, deixa eu passar uma informação para os nossos ouvintes com relação à saúde. O pessoal, é até um pedido antigo da comunidade, e a prefeitura essa semana iniciou o programa Corujão da Saúde, que está ampliando o horário de atendimento em 4 unidades básicas do município. As unidades passam a funcionar em horário estendido, ou seja, vai além do horário normal, de 8 às 2 da tarde. E quem traz a informação para a gente com detalhes é o secretário de Saúde, o Helder Coutinho.
A Secretaria de Saúde de Juazeiro iniciou nesta segunda-feira o funcionamento do programa Corujão da Saúde em 4 unidades básicas de saúde do município. A iniciativa amplia o horário de atendimento da atenção primária, garante mais acesso à população e a serviços de saúde em um período agora estendido, no período noturno. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 17 horas às 22 horas, contemplando usuários das unidades e também demandas espontâneas da população no geral. O objetivo é reduzir a demanda reprimida, ampliar a cobertura assistencial, facilitar o acesso de trabalhadores, de pessoas que não conseguem buscar o serviço no atendimento ou atendimento durante o horário convencional. Né? As UBSs contempladas nessa primeira etapa são Tabuleiro, João Paulo II, Caíque e Santo Antônio. A escolha dessas unidades, elas foram baseadas em estudo técnico, estudo científico. Nós pegamos vários atendimentos da rede de urgência e emergência do município, do Hospital Regional, da UPA, da UPED. Fizemos toda uma avaliação para verificar qual tipo de atendimento estavam sendo encaminhados para essas unidades e quais os bairros, né, que mais demandavam atendimento para essas unidades. E assim nós chegamos, né, no Tabuleiro, João Paulo II, Caíque e Muçambê, ali na região do Santo Antônio. Durante esse horário estendido, nós estaremos ofertando consultas no geral, consulta de acordo com os programas da atenção básica, atendimento a gestantes, hipertensos, diabéticos, pré-natal, atendimento puericultura, preventivo, vários atendimentos vários atendimentos que estaremos ofertando ali para a nossa comunidade, para a comunidade no geral. Então é um programa inovador e pretendemos aí cada dia mais melhorar e ampliar para a nossa população.
Tá aí a novidade da semana na saúde.
Bom, daqui a pouquinho o Caleb Alencar volta trazendo mais informações sobre essa manifestação de ontem, que gerou um grande congestionamento nas duas cidades, tanto Petrolina como Juazeiro, por conta de que a manifestação foi justamente na ponte Presidente Dutra. Daqui a pouquinho a gente volta com ele, com Caleb Alencar. Olha, você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetapés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetapés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetapés, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Então use agora mesmo Samba Caetapés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Rapaz, é muito bom, hein? O Samba Caetapés. Se você não usou ainda, use. Você vai conferir, você vai mandar o áudio pra gente aí falando o que você achou aí do Samba Caetapés. O líder da bancada do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, anunciou ontem que o partido apresentará uma emenda para implantar a escala 4x3. Você está dando risada? Você que é de sindicato?
Virou bagunça, né?
Nas discussões sobre a redução de jornada do trabalho, a votação está prevista para hoje, quarta-feira, dia 27. Segundo o parlamentar, a decisão foi tomada após reunião da bancada do partido. Durante pronunciamento, Sóstenes afirmou que o PL defenderá uma proposta mais ampla do que o fim da escala 6x1. Rapaz, como nós estamos contra o governo, que gosta de mentir, de maquiar, de enganar e, além disso, de roubar a esperança dos brasileiros, nós tomamos a decisão de amanhã, que é hoje, na hora da votação, nós vamos apresentar destaque de preferência para votarmos a escala 4x3, porque nós somos a favor do trabalhador trabalhar menos, ficar em casa, descansar na sua família, e não somos hipócritas e oportunistas como este governo declarou. O deputado também fez um apelo aos partidos de esquerda para apoiarem a proposta apresentada pelo PL. E eu quero aqui fazer um apelo ao PT, ao PSOL, à esquerda e ao chefe. Já que vocês dizem que defende o trabalhador, votem conosco para a gente acabar com essa malfadada escala 6x1 e nós vamos votar a favor da 4x3. Ainda segundo Sóstenes, o partido quer que a eventual mudança tenha aplicação imediata. E aí, melhora para você a escala 4x3? Qual é a sua opinião sobre isso? Isso é uma jogada política, né? Em época de eleição, e aí quer deixar o governo em saia justa, né? Porque é fora da realidade uma escala dessa, é um absurdo isso, isso não faz sentido nenhum. É só para causar e chamar a atenção da população. É tipo uma manifestação, né? Uma manifestação do deputado, ele se manifestou nesse sentido. E claro que isso não vai à frente. É só para chamar a atenção e para colocar o governo em saia justa e os partidos de esquerda que eles falam que defendem o trabalhador. Então, já que você defende o trabalhador, vote 4x3, que aí o trabalhador vai ter 3 dias em casa para ficar com a sua família.
Daqui a pouco vão colocar 2x5.
É. Mas
ou só acende o dia e ganha o seu salário.
Que o governo tem a responsabilidade com os empresários também.
Claro, tem que ter.
Não é? Os empresários, muitos dos empresários não estão a favor também dessa mudança, né? Muitos, que eles falam que vai onerar custos e isso vai cair no bolso do consumidor, né? Eles acreditam que, não sei se isso também é só ameaça, porque a gente só vai saber realmente o reflexo dessa mudança se houver, né? Se mudar a escala. Aí a gente vai ter a noção do que... E é outra, tudo nesse país se adapta, né? A gente é adaptável, a gente vai se adaptando ao novo modelo. As empresas vão buscando se adaptar, o trabalhador também, e aí cada um vai fazendo a sua parte e a coisa funciona. Mas isso é interessante que todos queiram a mesma coisa. A gente sabe que o trabalhador quer justamente mais um dia de folga, porque isso é uma tendência mundial. A gente conversou ontem com o deputado Zé Neto e ele estava falando justamente isso. É uma tendência mundial, gente. Isso não é só o Brasil. A gente é um dos últimos países a mudar essa questão, né? Então, a gente está na hora de começar a pensar um pouco mais, que as pessoas precisam viver também. A gente já tem um salário baixo, uma escala absurda dessa, e isso precisa mudar.
É tentar melhorar a qualidade de vida, né, do trabalhador.
Exatamente. Ele rende mais, isso já foi comprovado. Empresas internacionais que trabalham com escala intermediária, eles já entenderam que isso, o cara consegue render mais e dar mais lucro para a empresa. É o contrário. Não é prejuízo que traz, traz lucro, porque você trabalha com a mente tranquila, você desenvolve, você consegue entregar mais. Quando você não tem tempo para nada, você tem uma preocupação, nem no médico o cara pode ir, pô, nessa escala que tem. Fala a verdade, se tem que ir no médico, tem que pedir licença na empresa, tem empresa que não gosta, porque assim, se a pessoa tiver fazer consulta toda semana, aí toda semana mete um atestado lá na empresa, a empresa não gosta. Mas é uma necessidade do cara, e aí?
Faz como?
É, você está entendendo? E outra, você sabe que saúde no Brasil não é uma coisa que você marca, ó, 5 da tarde, eu só posso 5... Não, é na hora que tem disponível para você e você tem que chegar antes, porque é espera, você é fila de espera, se você não chegar antes, ordem de chegada, você tem que chegar antes e você sabe lá que horas você vai sair daquele lugar.
Mesmo com a hora marcada.
E isso pode ser no particular, no público, SUS. No escambau que for, funciona desse jeito, não muda. Uma mulher que tem filho, por exemplo, tem que levar no médico, tem que levar numa consulta. Como é que faz, gente? Então precisa realmente rever essas questões. 7h33, vamos para o intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade.
Todos os hits de 2026 já estão bombando aqui.
Que só me fez chorar, tu, que só me fez beber.
Os sucessos sertanejos.
Eu amo!
Menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom.
O pagode que você adora.
O que que eu faço agora? Que você foi embora e me deixou aqui sem chão.
Os hits internacionais. Todos os grandes artistas passam por aqui.
Ok. Hey, I'm Taylor Swift.
Alô, pessoal, aqui é o Luan Santana.
Oi, galera, aqui é Ana Castela.
2026 tá com tudo. E você tá na melhor. Nova Cidade.
A promoção que vai aliviar seu bolso está de volta. Na Nova Cidade FM 95,7, você pode concorrer a um Super Vale Gás. Olha o gás! É fácil participar. Fique ligado nos programas Vibe 95 pela manhã e Pulsação à tarde. Durante a programação, vai tocar a vinheta.
Ó o gás!
Anote o dia da semana e quantas vezes a vinheta tocou no programa.
Ó o gás!
Acertou? Então você concorre aos sorteios toda sexta-feira. Um Vale Gás no Vibe 95 e outro no Pulsação. Olha o gás! Participe, boa sorte! Rádio Nova Cidade FM 95,7. A sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Atenção, Juazeiro! O Parcela E está acontecendo dentro da semana de conciliação do Tribunal de Justiça. É a oportunidade de você pagar suas dívidas de impostos municipais com descontos de até 100% em juros e multas e ainda parcelar em até 36 vezes. Vale para pessoa física, jurídica e para quem tem processo na Justiça também. Vai até sexta-feira, das 9 da manhã até as 4h30 da tarde na Unibrais, lá na Rua do Paraíso. Prefeitura de Juazeiro. Facilidade presente no futuro da gente.
Invista na sua saúde e na sua qualidade de vida. Colchões Meron. Conforto e qualidade em primeiro lugar. Isso mesmo. Colchões Meron. Conforto e qualidade em primeiro lugar aí, ó. E o precinho é especial. Comércio humano comprando, economizando, tendo qualidade de vida. Compre Colchões Meron. Você quer garantia? Compre Meron. Consulta os Meron. Garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado.
Uchoa!
Brasil! Direto dos Estados Unidos, Uchoa traz o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Em coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o samba Caetada Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Glaí. Tinha uma alergia que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o samba Caetada e essa alergia desapareceu tem 5 anos.
Abacaitada, carmelo é bom. Melhorei muito, abaixou muito o diabetes. E já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem um mês e pouco que eu tomei o Vrido. Mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, Sambacaitada Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Sambacaitada Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Sambacaitada Carmel, pra esse todo mundo tira o chapéu.
Economart Atacadista, tudo para o seu lar está aqui. Coxa e sobrecoxa com dorso congelada ao quilo, 7,98. Macarrão espagueto 400 gramas espaguete, 1,79. Arroz parbolizado chinês 1 quilo tipo 3,18. Açúcar cristal imperial 1 quilo, 2,78. Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior 117, João 23. Ofertas válidas até terça, 2 de junho. Economart.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7:40, agora 7:40, olha a promoção do gás, olha o gás, olha o gás, olha o gás, Leane.
Olha o gás!
É a promoção Vale Gás da Nova Cidade FM 95.7, sexta-feira tem Vale Gás, viu? Fica ligado aí nos programas Vibe 95 e Pulsação. E durante a programação, a Eliane e o Caleb vão soltar a vinheta, olha o gás!
Gás!
Você tem que marcar o dia da semana e quantas vezes você ouviu a vinheta, ou no Pulsação ou no Vibe 95. E aí quem acertar vai pro sorteio na sexta-feira, concorrendo a um Vale Gás de manhã e outro à tarde. É a promoção da Nova Cidade FM para aliviar o seu bolso, viu? Dá esse quebra para você aí, porque tá tudo caro. Tava falando aqui das promoções que eu vi aqui, apareceu no celular, viu, Lidiane?
Promoção.
Rapaz, a promoção banana era R$7, agora tá R$3. Eu falei, ó, baixou, mas aí eu fui ver o preço da batata que era R$3, tá R$9. Aí, meu irmão, aí não tem promoção.
Que foi isso?
Aí o cara, aí o rapaz aqui disse, não, pô, um dia você come banana, outro dia você come batata, no outro dia você come tomate.
Espera a promoção da batata
fica
chegar.
Fica esperando, é. Rapaz, é coisa nesse país, viu? Não tem jantar de graça para
nunca
brasileiro.
Nunca teve.
Facilidade não tem nunca. Bora.
Resolva, tem ouvinte.
7:41, tem ouvinte.
Bom dia, Ranieri, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade.
Bom dia.
Bom dia, Lidiane, Caleb. É o seguinte, eu tenho um questionamento sobre aquele sinal ali da Americana. Da Americana. Porque se ele tirar o sinal, aquilo ali é que está travando o trânsito. Se eles tirar o sinal e deixar a faixa de pedestre, o motorista obedece.
Não.
Certo? Obedece, porque às não. vezes o sinal fecha e não tem ninguém para passar. E os carros têm que parar porque não vai avançar sinal, viu? Não. É uma sugestão nossa, viu? Eu acho
tá
que
bom.
Daria muito certo, porque deixava de travar mais o trânsito aí, o pessoal vindo de Petrolina. Meu obrigado, tenha um bom dia a vocês.
Concordo e discordo do senhor, quem é?
Josival.
Josival, concordo e discordo. Concordo que realmente o semáforo aí atrapalha e gera esse condicionamento que o senhor está dizendo, é verdade. Porém, seu Josival, se colocar só a faixa de pedestre e desligar o semáforo, o motorista não obedece. E vou lhe dizer por quê. Porque com semáforo os motoristas não estão obedecendo. Com semáforo. E quem está dizendo sou eu, porque eu já vi isso várias vezes. Não foi uma vez só não, viu, seu Josival, né?
Isso.
Viu, seu Josival? Foi uma vez só não, seu Josival. Eu moro ali e atravesso ali para ir na Americana. Sabe? Seu Josival, não tem motorista que não obedece o semáforo. O semáforo está fechado para ele está passando. Independente, ele não está nem aí. Infelizmente é isso. Deveria ser como o senhor falou. Tem a faixa de pedestre, pedestre pisou na faixa, o motorista parar, mas ali, infelizmente, não funciona. É. Lamento lhe dizer.
Tem, então, o Fabiano tá dizendo
e tem aqui. Gente que atravessa ali, viu? Muita gente passa por ali para ir para colégio, muita gente vai trabalhar do outro lado, que sai do lado de cá da Santos Dumont para ir para o Santo Antônio. Né? Então tem que pensar nisso aí, viu, seu Josival? Um abraço para o senhor, mas o senhor está certo, em partes. Né? O senhor está certo que realmente o semáforo atrapalha e gera esse congestionamento. Certíssimo nesse ponto seu aí. Mas infelizmente, seu Josival, o motorista ainda não tem a educação que deveria ter de parar numa faixa de pedestre. São poucos lugares que acontece isso aqui e em Petrolina até acontece mais. Pisou na faixa, o motorista para, fica até surpreendido em Petrolina. Mas naquele local ali, eles não estão respeitando o semáforo, imagine o senhor. 7h44, tem mais ouvinte?
Bom dia, Wern, bom dia, Leandro, Lidiane, Caleb, Ranieri, todos os ouvintes do Conexão. Quarta-feira abençoada aí pra todos.
Amém.
Bora pra cima, que sempre
tá maravilhoso. Bora, meu irmão.
Cuida. Hoje não tem frase motivacional, não. Só toma teu café. Agradece a Deus que acordou. E pisa. Trabalhar. Quem é motorista, cuidado. A bola tem cuidado no trânsito. Quem é CLT, cuidado no chefe. Cuida, bora pra cima.
Cuida, meu irmão. 7h44.
Sobre o CLT aí, a escala aí, eu trabalhava CLT 6x1 de todo direto. A vez 7x0. Digo que o CLT, quando quiser descansar, deixa pra descansar quando quiser morto. Tem que trabalhar mesmo, pagar dinheiro. Cuida.
Agora, pra gente não tem boi não, viu? Pra quem trabalha no rádio, é 6x1 eternamente. Hã? Não é?
É, não tem jeito não. Mas mudando a regra, muda.
Não muda nada.
Na prática?
Será? Não vai mudar não. Vai mudar em quê?
Vai ter que ser 5x2 também.
Mas já é. Porque a gente trabalha, o cargo horário é menor, não tem como. Não bate. Não, a gente, ninguém quer você trabalha 8 horas por dia aqui?
Não.
Então, minha amiga. Tem não, não vai ter moleza não. Vai ser 6x1, não tem jeito não. É. Porque se você tem a carga horária que você cumpre aí, são quantas horas por semana você cumpre? 44 ou 40?
A gente trabalha 6 dias por semana, 6 horas por dia, ou 42.
6 por 6, 6 vezes 6.
36. 6 por 6, 36.
Então.
Não dá nem 40.
Então. Tem que fazer conta, Leane. Faça conta, Leane.
Nossa, a vida não muda.
Muda não, Leane.
Vamos para a última participação do Caleb sobre a manifestação?
Bora.
Ele está trazendo agora o ex-vereador Elismar Gonçalves.
Ex-vereador Elismar Gonçalves, também representante da zona rural de Petrolina. Vereador, realmente a gente viu aí, está vendo esse momento, a população realmente manifestando, os agricultores, uma manifestação válida, depois de uma lei que partiu do governo federal, que agora está dificultando ainda mais a vida do homem e da mulher do campo. Sabemos também de multas que chegaram a valores acima do valor da terra. Então, como é que se houver essa manifestação, mesmo de forma pacífica, aqui na Ponte Presidente Dutra?
São dois movimentos. Um é a questão da reserva Tatu-Bola, tem atingido 3 municípios, Petrolina, Santa Maria e Lagoa Grande. São aproximadamente 3.600 famílias. Esse está um processo das pessoas perdendo, na verdade, as suas terras expropriadas. A outra situação é com relação às multas abusivas que têm acontecido pelo IBAMA aos agricultores. São esses homens e mulheres que levam alimento à mesa dos brasileiros. E da forma que têm sido tratado, muitas vezes como bandidos, na verdade. Então, a gente chama a atenção aqui o movimento e está sendo solidário. A gente entende que termina parando o trânsito, mas é sendo solidário a esses homens e mulheres que não têm para onde ir. Essas terras estão lá há 50, 100, 200 anos. Terras expropriadas, sem poder produzir. Então, na verdade, aqui a gente traz o nosso apoio e a nossa solidariedade. Só sabe a dificuldade que eles estão passando, quem está lá no convívio do dia a dia.
Fala, pessoal. Bom dia, ouvintes. Passando para falar que nesta quarta-feira nós teremos mais uma edição do nosso Carro da Planta. Uma ação importante da gestão municipal através da Agência do Meio Ambiente, que contempla os bairros da cidade com distribuição de mudas de plantas nativas. Entre 24 e 25 já foram mais de 80 mil mudas de plantas nativas distribuídas por toda a cidade. E essa ação continua, desta vez, no bairro Vila Mocó. Então, você que mora na Vila Mocó, fica atento para que você possa retirar do Carro da Planta a sua muda nativa, para que você possa colocar na sua calçada, na sua casa, no muro da sua casa. A expectativa é que nos próximos anos nós tenhamos aqui em Petrolina uma cidade ainda mais arborizada. Nesse último censo do IBGE, comprova que Petrolina já tem uma cobertura de cerca de 70% de área verde. E é importante, é imprescindível que essas ações de educação ambiental, distribuição de mudas, elas sejam ainda mais intensificadas para que, como eu disse anteriormente, nos próximos anos, nós tenhamos uma cidade ainda mais arborizada. Então, no mais, agradecer a todos pela oportunidade, dizer que nós estaremos sempre à disposição para poder colaborar com o programa. Forte abraço.
Rapaz, Marcelo Luiz Pedro, nem a gente anunciar o Carro da Planta.
Pois é. Essa aí era um outro conteúdo, né?
Vamos lá, ele é o diretor presidente da AME Petrolina, que está te vindo hoje, passando aí pela Vila Mocó com o Carro da Planta. Você aproveita, adquire sua planta aí e faz seu papel de cuidar do meio ambiente.
7h49, vamos conversar agora?
Vamos de entrevista? Vamos falar agora. Moradores e lideranças comunitárias dos bairros Quidé, Palmares e Nossa Senhora das Grotas aqui em Juazeiro, eles estão mobilizados em um processo, gente, de reconhecimento das comunidades como quilombo urbano. Para saber o que significa isso, como é que está funcionando essa situação e aonde eles estão aí nesse processo, a gente conversa agora com o Márcio Ângelo. Ele que é coordenador pró-quilombola urbano dos bairros, como eu já citei, Quidé, Palmares e Nossa Senhora. Ele está acompanhado aqui da comissão, o Erivaldo Alves, a Claudete Cardoso e o Carlos Augusto aqui também.
Bom dia a todos, muito obrigado pela presença aqui. A gente começa conversando com o Márcio, né, Márcio? Bom dia, seja bem-vindo aqui à Nova Cidade FM, ao Conexão Cidade. Tudo bem, né, Márcio?
Bom dia, Enio, bom dia, Viviane. Estamos aqui com nossa comissão, né, que o Diano já falou, Erivaldo Alves, Claudete, que é nada do Quidé, e Claudete e Carlos são Nossa Senhora das Grotas, né? Também chamado Bela Vista.
Fala pra gente.
Forma uma comissão do pró-quilombo urbano que nós estamos trabalhando.
Entendi. Fala pra gente aí, como é que nasceu esse movimento pelo reconhecimento dos bairros como quilombo urbano?
Bem, aquele território ali, a gente já tem uma luta de muitos anos. Primeiro, pelo reconhecimento da comunidade como identidade cultural, não a identidade de violência, né? Que nós batalhamos para que esse nome, né? Principalmente o Quidé, que é o começo de tudo, né? Tivesse essa virada de página. Geralmente, a gente até brinca aqui nas manchetes policiais, às vezes acontecia alguma coisa de violência no bairro vizinho, tipo o Country Club. Mas o radialista sempre dizia que era no Quidé, ele dizia que era no Country. E quando acontecia coisas boas, ele tirava o nome da gente. Então, essa virada de página da identidade do nosso bairro como violência foi um processo muito longo e nós conseguimos isso, né? Hoje a gente tem orgulho de morar naquelas comunidades. E aí, através de conversas, a gente começou a conversar com o pessoal da CEPROME, principalmente Ramon, que hoje é de Juazeiro e está trabalhando na CEPROM, e Ramon falou: olha, eu visito o estado todo com comunidades quilombolas e eu acho que vocês têm todas as características de um quilombo urbano. Então, em dezembro de 24, nós sentamos. A ideia era que fosse o que der. Mas depois veio também o pessoal aqui, Claudete e Carlos, que eles são do bairro Nossa Senhora das Grotas. E o bairro Nossa Senhora das Grotas é um bairro que é ocupação, né? Então, por essa ocupação, a prefeitura não pode fazer muitas intervenções na comunidade, inclusive algo encanada, né? Que é uma coisa super essencial para a humanidade, para o ser humano. Então, lá tem uma ocupação. Então, eles vieram também para essa reunião e eles também tinham interesse que também entrasse nesse processo o bairro Nossa Senhora das Grotas, também conhecida como Bela Vista. Porque ajudaria também na regularização fundiária deles. E depois veio o Palmares, que o nome já diz, né? Que é nosso vizinho Palmares, o nome já leva essa carga quilombola. Então nós começamos a conversar, formamos uma comissão, estamos dialogando há um ano e meio com a comunidade, com os setores religiosos, pessoal das igrejas e escolas, né? Com o governo também conversamos, governo municipal, com diversas secretarias, e resolvemos realmente, né, buscar esse reconhecimento, né, desse território, né, quilombola em Juazeiro. Inclusive vai ser o primeiro território quilombola urbano, se a gente conseguir, claro, a nossa certificação, né, na cidade de Juazeiro, de tornar aquelas áreas ali um quilombo urbano. São esses três bairros com um certificado só. Bairro Nossa Senhora das Grotas, Quidé e Palmares, como quilombo urbano.
Agora, eu queria, Márcio, que você explicasse para as pessoas entenderem o que é o quilombo urbano, por que esse termo, e para que as pessoas entendam como é que funciona esse trabalho, essa busca que vocês estão aí nesse momento.
E só para complementar, e o que muda de fato na vida dessas pessoas que moram nesses bairros?
Os quilombos, até eu falo didaticamente, quando nós vamos para as escolas, nas salas de aula para os nossos meninos, aí falam, a palavra quilombo é uma palavra de resistência, né? Foi um espaço criado durante o processo escravagista, que era um espaço que a gente tinha de liberdade, né? Então, os quilombos foram espaços que nem todos os negros, nem o negro aceitou ser escravo. Então, eles sempre tinham um espaço de fuga, que eram os quilombos. O maior quilombo é o quilombo de Zumbi dos Palmares, né? Que durou 100 anos o quilombo, e o Estado destruiu esse quilombo porque era um sinal de liberdade, né? Que existia uma outra opção naquele sistema escravagista. Mas não porque destruiu o quilombo dos Palmares que deixaram de existir quilombos. Existiram, nesses 300 anos de escravidão, existiram vários quilombos, e alguns foram destruídos, outros não. E depois dos 300 anos do nosso povo escravizado, nós não tivemos nenhuma reparação do Estado. O Estado nos escravizou durante 300 anos. Não foi o fazendeiro que nos escravizou. Isso, pelo Estado, era uma questão legal, você escravizar um povo, né? Então, o Estado tinha um sistema escravagista. E depois desses 300 anos, nós, a tal princesa, inclusive foi agora, 13 de maio, deu aquela tal liberdade. Mas só que nós não tivemos reparação, nós não tivemos terras, nós não tivemos salários, inclusive até a mão de obra, trouxeram a mão de obra europeia para trabalhar no café. Então nós não tivemos casa, nós não tivemos nenhuma opção nesses 300 anos que nós fomos escravizados. E nesses 300 anos nós construímos também uma riqueza para esse país. Muitos hoje que dominam o país, que estão aí nessa escala que você falou, nem estão brincando com isso, eles são descendentes desse povo que nos escravizaram. Então, o tempo não parou depois que teve a abolição. Então, nós fomos para as periferias, primeiro para os cortiços no Rio de Janeiro, depois subimos o morro. Então, o nosso povo, depois dessa dita abolição, briga por essa palavra chamada reparação. Nós queremos uma reparação do Estado, né? Aquele Estado, que é esse Estado que está hoje, nos escravizou. Então, esse Estado que está aí, ele deve reparação ao povo negro. Então, nós brigamos por reparação, como vocês veem, nas universidades, que são as cotas, e a política de quilombo, né, que são os quilombos rurais, é também uma política de reparação a esse povo. E também, como existem os quilombos rurais, existem também os quilombos urbanos. E o que são os quilombos? E o porquê tornar quilombo? Porque a nossa política pública, né, dá uma qualificada. Então, as nossas escolas começam a tratar conteúdos com o nosso povo negro, para colocar para o nosso povo negro que é necessário nós reconhecermos nossa identidade e explicar por que nós fomos escravizados e por que nós somos discriminados, né? Que é um processo científico isso. A merenda escolar também, né? A merenda escolar aumenta substancialmente o recurso da merenda escolar. O CRAS passa a ser um CRAS quilombola, né? Para tratar realmente essa questão social do povo negro. A saúde também, o posto de saúde passa a ser um posto de saúde quilombola. Então, o governo municipal pode ter mais equipes atuando dentro do posto de saúde. Enfim, são várias políticas que possam vir a melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Nós temos uma política pública garantida pelo Estado e essas políticas públicas elas ampliam, né, quando você recebe o certificado de um quilombo urbano.
E o que que dificulta aí esse reconhecimento dessas comunidades, hein, Márcio?
Primeiramente, assim, não é só dizer, eu sou um quilombo e... Primeiramente é a identidade, né? As pessoas têm que se auto-reconhecerem nesse processo. E naquela região ali tem um processo histórico. Nós temos o Salitre. O Salitre, basicamente, foi povoado, né, por pessoas da mão de obra escrava, né? O povo do Salitre é um povo, né, negro. Inclusive, nós temos uns quilombos mais velhos, que pode ser em Campo Formoso, mas ele está ligado na região do Salitre, que é a Lajes dos Negros. E agora, recentemente, nós temos alguns reconhecimentos ali, naquela região, que é Barrinha da Conceição, Rodeadouro, Alagadiço e, recentemente, Curral Novo. Então, nós temos um corredor quilombola. E esse povo passava, né, pelo que der, né, pelaquela região ali, e povoou aquela região. Então, essa identidade que a gente traz para o povo, que foi povoado por uma comunidade negra. Os terreiros, né, de Juazeiro, boa parte se construíram naquela região, por ser uma região mais afastada, por ser discriminados, perseguidos, e eles montaram seus terreiros ali. Então, nós temos grandes números de terreiros, né, de candomblé, que é a religião base da matriz africana. Então, essas identidades, né, nós temos projetos culturais lá, ligados à cultura negra. Então, essa identidade precisa ser auto-reconhecida pela sua população. Então, a gente acha que com essa facilidade das nossas comunidades se auto-reconhecerem como povo negro, a gente possa fazer essas assembleias que nós estamos realizando. Já fizemos a primeira assembleia no bairro Nossa Senhora das Grotas, coordenada por Carlos e por Claudete, e eles coordenaram lá, fizeram, foi uma belíssima assembleia, onde reunimos a comunidade lá de Nossa Senhora das Grotas, fizemos uma palestra, veio o pessoal da CEPROM, né, para poder dar uma acompanhada. Nós temos Ioná, que é nossa professora também, mora na comunidade, e ela fez uma apresentação para a comunidade, colocando o que mudaria nas vidas deles se eles se autodeclarassem como quilombolas. A comunidade aceitou, fez uma aclamação, fizemos uma ata e foi nossa primeira assembleia. E a nossa segunda assembleia é amanhã, então estamos aqui para poder convocar a comunidade do bairro do Quidé, também para fazer bonito, como Nossa Senhora das Grotas fez, e a gente fazer nossa assembleia amanhã na Escola Guilmar Lustosa, às 19 horas, e também ter essa aclamação. A nossa terceira assembleia é semana que vem no bairro Palmares, o mesmo processo, para a gente conseguir essas três atas e encaminhar para a Fundação Palmares e buscar nossa certificação como quilombo urbano.
Está aí a assembleia que acontece. Eu quero aproveitar, mas pedir para que você deixe uma mensagem aí para os moradores desses bairros e do geral, né, que está ouvindo a gente, para a população de Juazeiro, sobre a importância dessa mobilização. E você já falou aí o que muda, o que acontece a partir dela.
É, a gente convoca a comunidade do que der. A gente acha que é uma comunidade que tem ligação muito forte com a gente. Não é uma política... Eu muito coloco que deve ter muita coisa de nossa para fora, né? Então, não é uma coisa de fora para dentro, é uma ideia nossa mesmo. As grandes lideranças estão com a gente nesse processo, né? Está todo mundo junto nesse processo dessa certificação. Então a gente pede aos moradores que compareçam à Assembleia. É muito importante que eles estejam junto com a gente agora, porque a gente não é uma ideia da gente. Ah, vamos transformar em quilombo urbano e vai acontecer. Não é. Vocês têm que estarem na Assembleia, tem que ter um número razoável, porque além nós temos o quê? Nós temos naquelas três comunidades cerca de 25 mil habitantes ou mais. Então a gente tem que ter um número significante nessas assembleias para poder a gente buscar uma aclamação e facilitar mais a nossa certificação. Então a gente pede que o que der esteja em peso lá na amanhã, às 19 horas, na Escola Guiomar Lustosa, para que a gente bata esse papo sobre a importância de se tornar um quilombo urbano e a gente faça uma aclamação, faça nossa ata, assine nossa ata para a gente dar um passo importante para encaminhamento para a Fundação Palmares e ser reconhecido essas comunidades como quilombos urbanos.